Senhor presidente, vou inclusive usar a palavra a partir aqui do plenário.
Um prazer.
Ter a oportunidade, inclusive, de olhar Vossa Excelência, portanto, poder dialogar muito rapidamente nessa tarde. Dizer que nessa tarde de quinta-feira, depois de uma semana, eu diria, extremamente proveitosa do ponto de vista dos debates nesta casa, dos programas que nós apontamos, da votação do projeto de resolução número 72 por parte da Comissão de Assuntos Econômicos, um importante projeto que, de certa forma, busca organizar esse debate sobre o novo Pacto Federativo, um encaminhamento para que nós cheguemos a outras etapas, como da própria questão do indexador das dívidas. Vossa Excelência, que foi governador do Estado, conhece isso mais do que nós, até porque vivenciou essa experiência num Estado que carece muito dos recursos da União, não só do Fundo de Participação, mas principalmente de recursos para investimentos. Hoje nós tivemos aqui diversos governadores visitando a casa, mas discutindo ali na Câmara alternativas e saídas. O momento ideal para que nós concluamos esse bom debate do Pacto Federativo, tanto na questão do ICMS importação, no comércio eletrônico, que nossa expectativa é que na próxima semana nós temos a oportunidade de votar aqui um novo projeto, modificando a distribuição desses impostos, eu diria até fazendo justiça, principalmente com os pequenos estados, os pequenos centros, também abrindo já a perspectiva do debate sobre a questão do Fundo de Participação dos Municípios, Fundo de Participação dos Estados, o próprio debate dos royalties do petróleo, que saído daqui, portanto, hoje, lá na Câmara Federal, esse debate que Vossa Excelência tão bem se empenhou, conduziu, rodou o Brasil, fez a boa discussão, a importância da distribuição desses recursos. Então, acho que é fundamental a gente olhar isso, até para fazer uma outra questão muito, eu diria, até comparativa com o que muita gente vivia levantando, que é a história envolvendo o próprio surgimento da CPI levaria o Congresso Nacional e, particularmente, o Senado a um processo de paralisia. Então, em plena manhã de instalação, ou melhor, da leitura do requerimento da CPMI, nós fizemos ainda hoje duas boas reuniões na Comissão de Agricultura, onde discutimos as dívidas dos pequenos e médios agricultores, dos produtores rurais desse Brasil, tanto os que estão convivendo com o problema da longa estiagem, quanto os que também enfrentam problemas de cheia. Então, fizemos essa boa discussão. Na Comissão de Infraestrutura, hoje também pela manhã, já tiramos encaminhamentos para dois importantes debates. A questão da matriz energética, fundamental para o processo de desenvolvimento, e a própria questão do debate envolvendo as ferrovias em construção, Transnordestina, a FICO, a ferrovia Norte-Sul, a ferrovia Oeste-Leste da Bahia, que sai de Tocantins e atravessa todo o estado baiano, chegando até o sul da Bahia, portanto, na ferrovia da integração. Então, nós fizemos isso hoje na Comissão de Infraestrutura, já tirando encaminhamentos para que tenhamos a oportunidade de trabalhar nesse próximo período na execução dessas matérias, sem descuidar da outra tarefa que também cabe ao Legislativo, que é apurar, fiscalizar, buscar, inclusive de outras instâncias aqui fora, um nível de, eu diria até com celeridade, de julgamento dessas questões, para que a gente, de uma vez por todas, possa banir do nosso meio toda e qualquer prática de corrupção e, principalmente, a utilização ou a má utilização dos canais na esfera pública para obtenção de vantagens, na maioria das vezes, pessoais ou até de grupos de interesse. Então, portanto, no momento em que o Congresso Nacional lê o requerimento da CPI, na próxima terça-feira teremos a oportunidade já da leitura dos nomes indicados pelos partidos. Vossa Excelência, inclusive, hoje pela manhã ainda, no mesmo horário que me referi aqui das duas comissões, Vossa Excelência participava do Conselho de Ética, portanto, tocando a sua função, que é avaliar a quebra de decoro parlamentar por parte de um senador, nesse episódio de denúncias que tem assustada todos nós, e por isso até a própria questão da CPI, para que nós tenhamos a oportunidade de contribuir não só para a apuração, como também para a punição dos verdadeiramente envolvidos nisso. Então, portanto, demonstra que nós vamos ter a oportunidade de trabalhar. Na próxima terça-feira, em plenário, teremos a oportunidade de já apreciar aqui a resolução 72. Portanto, dando continuidade a essa questão, assim como também a própria lei geral da Copa. Então, o calendário é um calendário repleto de ações em que todo mundo diz, ah, o parlamento não vai dar conta, é um ano eleitoral. Mas é assim, é normal. E é bom frisar o trabalho que aqui no Senado, destacadamente, nós estamos falando de uma quinta-feira, onde três importantes comissões funcionaram aqui no Senado. Nós temos, inclusive, às sextas e às segundas, já a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Relações Exteriores, a Comissão que discute a aviação regional, fazendo os seus debates, a sua grande discussão sobre como interferir nessa questão da aviação regional pelo Brasil afora, comandada aqui a pedido do senador Vicentinho Alves, esse importante debate de estruturação do sistema de aviação pelo país. Então, acho que é fundamental a gente frisar nessa tarde e noite de hoje esse desafio pautado para frente. Ainda na segunda noite, aqui em Brasília, ainda, nós teremos reuniões para que a semana, que será uma semana carregada com diversas ações, principalmente no funcionamento da Comissão de Assuntos Econômicos, na terça-feira, e no funcionamento da Comissão de Constituição e Justiça na quarta, que já deve já fazer a sua primeira apreciação da emenda constitucional que trata do comércio eletrônico. E, mais uma vez, meu caro Wellington, para que a gente possa ter uma ideia disso, eu tenho insistido muito com essa quantidade de informações, mas o comércio eletrônico movimentou em 2011 quase 20 bilhões de reais, num crescimento nos últimos 7 anos de 10 vezes mais. 10 vezes mais nos últimos 7 anos. Tanto do ponto de vista da movimentação financeira, quanto do número de pessoas que passaram a adotar a compra eletrônica como um mecanismo de transação comercial em suas vidas. Agora nós precisamos criar justiça nisso. A velha distribuição dos recursos entre a origem e o destino. Então, portanto, é fundamental que o Senado faça esse debate. E nós que nos debruçamos nos últimos dias nesse debate, e quando falo nós, estou exatamente incluindo Vossa Excelência, que é do Piauí, para que nós tenhamos a oportunidade de, em conjunto com o governo em nível nacional, buscarmos soluções para o problema dessa longa estiagem que atinge o Nordeste brasileiro. A renegociação das dívidas, a liberação de recursos, a chegada de água e, principalmente, a liberação de recursos para obras que perenizem esse sistema de abastecimento de água. Você tem uma ideia, meu caro senador Wellington Dias? O governador do estado da Bahia hoje foi obrigado a emitir, ou seja, a editar um decreto que proíbe o uso comercial da água em 186 municípios da Bahia. O semiárido baiano tem 266 municípios. 200 estão em situação de emergência. 186 hoje, o governador decretou que a proibição, poderíamos dizer assim, do uso de água na sua relação comercial, exatamente para priorizar o abastecimento humano e o abastecimento animal. Agora há pouco eu saí de uma reunião com pessoas da Bahia que tratam dessa questão do abate animal, e um dos proprietários de frigorífico me dizia que nós estamos agora abatendo animal cuja arroba está sendo vendida a R$ 70. R$ 70. Então, isso é um processo de dificuldade. Muita gente está levando, meu caro senador Wellington, a sua cria para abater já com a pele e o osso. E, na maioria das vezes, até, na boa linguagem do sertanejo, a vaca prenha. Portanto, tem sido levada para o abatedouro porque o sujeito não tem mais condição de esperar. Então, portanto, para essa situação de emergência, foi por isso que a Comissão de Agricultura hoje tomou a decisão de chamar os três ministérios, Fazenda, Desenvolvimento Agrário e Agricultura, para que a gente possa discutir agora, já no início de maio, essa questão da renegociação das dívidas, já que nós tivemos a prorrogação até dezembro. Então, é importante que discutamos agora, aprovemos agora, quais medidas serão adotadas em relação a essas dívidas, mas mais importante agora do que tratar a dívida para a partir de dezembro, é a gente resolver o problema do crédito de emergência agora, a liberação de recursos para ir em socorro a essa gente. Então era isso que eu queria ponderar nessa tarde, dizer aqui do nosso desafio, o comprometimento da bancada do Partido dos Trabalhadores em toda essa etapa, na sua interesa, ou seja, o envolvimento de toda a nossa bancada. A bancada quer a apuração dos fatos, a bancada tem trabalhado na perspectiva de aprovar um pacto federativo, a bancada tem se desdobrado aqui nessas questões, e eu sei que cada um vai fazendo a defesa dos interesses do seu Estado, mas o que a gente tem buscado enquanto bancada, enquanto bloco também, é importante frisar isso, é exatamente a defesa dos interesses do povo brasileiro, sem perder a perspectiva da nossa relação local, da nossa relação com o nosso Estado, mas integrando isso de maneira que façamos a partir da nossa ação aqui no Senado com firmeza, com tenacidade, mas principalmente com compromisso com essa nossa nação e com o povo brasileiro. Muito obrigado.